E aí, pessoal, voltando para o segundo bloco do programa Jogos Perdidos, final da primeira temporada de episódios dos Jogos Perdidos aqui na sua rádio. E agora vamos falar de Segundona, né? Nosso campeonato mais legal, né? Filé Mignon dos Jogos Perdidos. Hoje a gente vai fazer... Ô, Orlando, por favor.
Opa, é o seguinte, o nosso glorioso Davi quer fazer um registro.
Ah, é, Davi?
Que, tem,
ah, é.
Que já pintou o um
Davi,
campeão em 2007.
O Davi, ele falou que ia dar o aparte. O Orlando tem que lembrar o Davi para fazer
tá
o aparte.
Ele tá emocionado hoje.
Não, não.
Fumou um Davi
mas,
hoje?
Não, não.
Vamos lá.
Tá enganando. Não, mas é que hoje tem um campeão essa semana. No Rio de Janeiro.
Pode falar, segunda, Davi, por favor.
Fala, segunda, Davi!
O campeão da segunda divisão, sub-20, foi conhecido essa semana.
Quem é ele? Tchan, 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 tchan.
Quem é o campeão?
O campeão é o Watsu, o tricolor da Baixada. Que ganhou de 2-1.
Então, onde que é esse time, Davi?
É de Austin.
Ah. Austin, Texas.
Não, Austin, Baixada Fluminense.
Que bom. Bom, isso... A final foi contra quem?
Foi contra o Estácio de Sá e ele ganhou de 2-1.
Isso Davi? Significa que esse time vai vir jogar a Copa São Paulo?
É, no passado o São Cristóvão foi campeão da segunda divisão do Sub-20 lá do Rio e jogou a Copa São Paulo, porque o campeão desistiu, que é o Flamengo, no caso, que foi da primeira. Ou seja, temos chance de ver o Artsul jogando
se
a Copa
valer
São Paulo.
A regra.
Grande Artsul.
É verdade, é verdade. Feliz agora, Davi?
Feliz.
Com sua parte?
E um parabéns ao pessoal de Watsu.
Ah, legal. E agora então a gente vai falar da segundona. Temos a vinhetinha da segundona que eu sempre esqueço. Aê, segunda divisão de São Paulo. Hoje vamos fazer a ordem normal. Vamos falar dos grupos, como eles são. A gente teve no grupo 1, tivemos resultados. Jurandir, cante a bola aí dos resultados rapidinho.
Todos os resultados?
Do grupo 1, do grupo 1.
No pique.
Quebra as pernas.
No pique. Irulação.
Tivemos Tupã 3, Assisense 1, Rancheriense 1, Oeste 2, Presidente Prudente 3, Paraguaçuense 1 e Araçatuba 3, Ilha Solteira 0.
Eu tô falando, cantei a bola de falar primeiro do grupo 1 porque não tem novidade nenhuma, né?
Todos
já acabou.
Classificados.
Sim.
Oeste Paulista, Tupã, Atlético, Araçatuba e Rancheriense classificados, como sempre, desde que começou, desde a segunda rodada são os quatro classificados, então não tem problema. Bom, e agora vamos ao grupo 2. O grupo 2 a gente vai inverter a ordem das viagens do final de semana, mas tivemos cobertura de Jogos Perdidos neste final de semana. Eu e o Estevão tivemos o grande prazer de fazer a cobertura desse grupo. A gente estava cantando a bola de ver um jogo em Guariba desde que começou esse programa de rádio aqui e finalmente fomos fazer a cobertura. E a cobertura com estilo. Fomos ver Guariba e José Bonifácio, ontem de manhã na cidade de Guariba. A gente foi muito bem recebido pelo pessoal de Guariba. Olha, o pessoal simpaticíssimo, uma cidade fantástica. A gente dormiu em Jaboticabal, fomos conhecer o estádio em Jaboticabal e fomos para Guariba de manhã. Foi um jogão, apesar de os dois já eliminados, né? O Guariba ele fez questão, o time simplesmente foi a terceira vitória seguida do Guariba, né? Começou a ganhar tarde demais, mas o time foi bem. O time começou bem o jogo, já com 25 minutos, 2-0. Finalzinho do primeiro tempo, José Bonifácio, acho que num um dos raros ataques, fez o seu gol, o cara chutou de longe. O Lucas chutou de longe, a bola bateu no zagueiro e entrou. Segundo tempo, jogo equilibrado e tal. José Bonifácio indo bem. Quando estava um pouquinho até melhor, o Guariba foi lá, fez 3-1 e acabou com o jogo. Podia ter feito quarto, quinto gol. E no final do jogo a gente falou, o Lucas fez o gol do José Bonifácio e eu conversei com ele, né? Ele foi o autor do único gol, vamos ver o que ele falou para nós.
Lucas, o que falar do time aí? Tava vindo bem, terceira derrota seguida.
A gente tava vindo bem, houve vários desfalques, várias lesões, onde acabou prejudicando nosso time, expulsões. Acabou prejudicando e entrou em uma decadência que estamos perdendo 3 jogos, não estamos conseguindo recuperar e agora estamos fora, né?
E o segundo tempo aqui, quando o time estava melhor, tomou o terceiro gol e acabou a chance. Né?
Aí acabou com tudo. Esperança tinha, mas terceiro gol, 2 gols de diferença, é difícil inverter.
Legal, Lucas. Obrigado, viu?
Obrigado, você.
Foi legal. Ele foi muito simpático com a gente. E, por outro lado, eu conversei também no final do jogo. Eu não, né? Acho que o Estevão conversou com o Lucas, só que do lado do Guariba. No caso, ele fez o primeiro gol do Guariba, camisa 9. E vamos ver o que ele tem para falar para nós.
Infelizmente a classificação não veio, né, Lucas?
É, infelizmente, né? Nosso time demorou um pouquinho para acordar.
Perspectiva para depois da semana que vem, última rodada, você vai seguir?
É, né? A nossa equipe, ela vai chegar, né? O quinto lugar, ela quer chegar. Esse é o projeto do nosso professor. É, infelizmente, para nós o campeonato vai chegar ao fim na próxima semana. E vou agradecer também a torcida do Guariba aí por ter ajudado a gente nessas últimas rodadas.
É, o Lucas muito simpático ele falando isso, né? O time começou a ganhar tarde e não adiantou muito não, né? E Orlando, ano passado você foi pra Guariba ver
o
jogo, né?
O mesmo jogo, Guariba e José Bonifácio.
E lá você também encontrou o presidente do...
O pessoal lá é muito simpático, o presidente em especial, a torcida. É, dá pra ficar muito à vontade no estádio e na própria cidade. É uma pena que o Guariba esse ano deu uma rateada. Eu tava analisando a classificação aqui. E se o Guariba tivesse uma vitória a mais, ele estava no páreo.
Estava no páreo.
Foi uma
né?
pena. A serpente dos canaviais.
Isso. Não, e o time é muito legal, o pessoal muito simpático.
Muito bacana.
E Orlando conheceu o presidente Léo, né? O apelido Léo. Dele lá em Guariba. E o Estevão conversou com ele no final do jogo também.
Vamos ouvir a palavra do presidente Alírio Ludovino do Natal. Vitórias vieram no final, classificação não veio, infelizmente, né?
É, não veio a classificação. Ver vitórias em resultado dentro de campo, mas sim tem a vitória do sabor de você ter uma equipe com boa postura, uma equipe muito educada, uma equipe com o objetivo de vencer na vida. São os jovens que estão comigo aqui. De quando chegou até agora, não tive uma reclamação no município.
Legal, obrigado, parabéns e boa sorte.
Ó, eu que agradeço, sempre que vocês precisarem, Guariba estão de portas abertas, tá? Você vê que Guariba hoje começa a alavancar o seu nome do lado do bem, entendeu? Que é mostrando o esporte, que é o futebol. E eu que agradeço, fundo do meu coração.
Muito legal. E ainda depois do jogo, eu e o Estevão ganhamos um almoço. Opa. No restaurante Fogão de Lenha.
Fogão a lenha. Esse restaurante. Fazer um comercialzinho aqui.
É, um merchanzinho. Ganhamos um almoço. O Ricardo é o dono do
Quem
restaurante.
Quem for a Guariba, não deixe de saborear.
É perto do centro.
Grande frango ensopado do Isso. Fogão a lenha.
Muito bom. Uma batatinha frita que o Davi ia gostar, fantástico.
Uma mandioquinha frita,
fantástico. É, muito bom. Muito
uma comidinha
bom.
Caipira.
Não, é muito, muito legal. O pessoal de Guariba foi muito legal com a gente. O técnico do Guariba, o pessoal do Guariba. Olha, foi fantástico. E a gente saiu do Guariba, né? Saímos de Guariba, no caso. Demos carona para dois jogadores do Guariba, o Lucas e o Paulinho, jogador reserva. E eu e o Estevão, né? Pegamos a estrada, algumas vicinais. Seguimos caminho Pradópolis, Ribeirão Preto, Brodowski, até a cidade de Batatais. Coisa que a gente fala aqui, né, Davi? Desde que começou o programa do Batatas, né?
Grande Batatas.
Único invicto do campeonato.
O único invicto do campeonato. E tivemos o grande prazer de acompanhar no estádio Dr. Oswaldo Scatena, que Orlando já foi esse ano, né, Orlando?
Foi
contra... Tomou uma
o...
chuva fantástica. Penapolense, não
contra
foi?
Contra o Penapolense. Isso. Essa chuva, estou pagando essa conta até hoje.
A gente foi curtir o jogo entre Batatais e Jaboticabal. Não tem muito o que falar do jogo. O Batatais ontem jogou mal. Não jogou muito bem o pessoal do estádio. Aliás, um grande público, fantástico. Isso ninguém daqui de São Paulo recebe informação. O que tinha de gente assistindo o jogo era fantástico. Público feminino, como a gente canta a bola aqui na rádio faz um tempinho. Leme, Rio
Claro. Interior em geral.
Público feminino presente. Mulher bonita, pessoal simpático, muito legal. Mas o Batatais não jogou muito bem. O time virou o jogo 0-0. Primeiro tempo, o Jaboticabal estava melhor. Segundo tempo, aquele esquema, né? Abafa por estar jogando em casa. O time acabou fazendo 2-0. O jogo foi quente. A gente teve 3 expulsões, se eu não me engano. Mas no final a gente teve Batatais 2, Jaboticabal 0. Mais detalhes aí no site. Nessa terça-feira, dia 3, a matéria será publicada com fotos exclusivas e tal. E a gente conversou também com as rainhas e as princesas da Feira do Leite. Quem puder assistir o programa na Clique TV vai ver uma entrevista do Estevão com essas moças e vai ter a foto delas no post também. E no jogo, falando do Batatais, que não tem a melhor campanha, mas é o único invicto do campeonato, o técnico é o José Galineto, que o Orlando viu muito...
Os corintianos da velha guarda devem lembrar dele. Lateral direito que veio do Botafogo do Ribeirão Preto.
É verdade.
José Galli Neto, que treinou inclusive o Flamengo
e o
Guarulhos.
Próprio Botafogo de Ribeirão Preto.
Isso mesmo.
Só um detalhe, tinha quase 2.000 pessoas ontem lá também.
Por aí. Por
é
aí.
A média
pra
deles
mais.
Lá. Pra mais, né?
Pra mais.
Parabéns.
Não, muito
pro público
legal.
De Batatais, que prestigia mesmo, né?
E a grande torcida unida do Fantasma. Um dos melhores nomes de torcida do
torcida
interior.
Torcida que
você
compareceu.
Viu Batatais,
exatamente.
Né?
Eles foram em Bebedouro. No jogo,
o jogo
que você
foi
Internacional 1, Batatais 1, a torcida
isso.
uniformizada do Batatais estava lá e inclusive está no site. Uma
isso,
foto da torcida.
Foto da TUF. Tiramos foto da TUF, que se der a gente coloca na matéria também. Bom, e falando
Batatais
do...
e Jaboticabal é um clássico, né?
Não, é clássico regional. Esse grupo é cheio de clássicos regionais, né? Você tira aí Fernandópolis, que é mais longe, Penapolense longe, o resto é tudo clássico. Né? Tudo
perfeito.
Da região ali.
Vai entrar o Galli?
É, a gente falou com o José Galli Neto, o Estevão conversou com ele no final do jogo, vamos ver o que, que ele tem para falar.
Vamos ver aqui o treinador José Galli Neto. Galli, uma campanha assim, próximo da perfeição, né? 7 vitórias, 6 empates, é o sonho de todo treinador, né?
Não há dúvida, eu acho que esse mérito, nós participamos também, mas o mérito é todos os atletas que, obviamente, estão imbuídos desse grande trabalho que está sendo feito, entendeu? Parceria da São Marcos com o clube é uma coisa que a gente tem que salientar sempre, porque ela se acasalou, entendeu? Então, algumas dificuldades a gente tem ainda, mas tudo solucionável, tudo aceitável. E, como você disse, é brilhante você participar de um grupo como esse, e dessa parceria que está dando resultado, e a gente chegar a uma situação melhor ainda. Vamos para uma outra fase, que ela é difícil, mas eu estou confiante na equipe, entendeu? Na empresa, enfim, todos que estão nos ajudando.
José Galli Neto, o trabalho que o pessoal está fazendo lá. Batatais, ano passado, teve uma campanha pífia, né? E esse ano está despontando, hein?
E jogou o ano passado todos os jogos como mandante, na verdade, em campo neutro.
Isso mesmo.
Porque eles estavam reformando o estádio e ficou aquela belezura que vocês viram.
Nossa,
o
estádio é lindo, gramado fantástico. Olha, a gente só tem coisas boas para falar de Batatais. A viagem foi fantástica, aí Guariba, Batatais. Um abraço para todo mundo. Tinham 3 rádios e Batatais no jogo, fazendo a cobertura do jogo. As 3 vieram me entrevistar, como sendo jogos perdidos. Um abraço para todo mundo, espero que eles escutem aí. E, bom, falando rapidinho, Jurandir, canta a classificação do grupo aí,
bom,
do 2.
Bom, esse
dois...
grupo aqui já tá fechado
já
também,
fechou,
né?
Os
Batatais
4, né?
27, Internacional 23, Penapolense 20 e Barretos 19. José Bonifácio e Guariba ficaram com 15, Jaboticabal e Fernandópolis 12.
José Bonifácio, que tava vindo bem, foi a terceira derrota seguida com o Guariba, caiu fora,
caiu,
né?
Fora.
Entrou,
infelizmente,
entrou em parafuso.
Exatamente.
Parafuso total,
perdeu,
né?
3 jogos seguidos, acabou.
Você tem ainda alguma viagem programada para esses times aqui desse grupo na segunda fase, né?
Tenho, com certeza tenho. Esse grupo 2 aqui, eu pretendo dar uma esticada em alguma cidade aí, ou Bebedouro ou Penápolis, e também no grupo 1.
É verdade, é verdade.
Vamos pensar em voltar lá.
Aí, rapidinho, a gente não ouviu a voz do Davi de novo no bloco,
Davi,
né?
Parece
não,
que
ele tem
tá
que explicar
dormindo,
esse desenho, que finalmente está tomando o...
Já está concluído.
Já está concluído, ele está tomando
que
forma.
Que é
isso, me parece um sorvete com 38 sabores. Cada um deles
mesmo,
uma
Davi?
Bola diferente.
É um sorvete.
Um sorvete.
Essa é a explicação?
É um sorvete
multisabores.
Será que são aqueles sorvetes que a gente via antigamente?
Groselha.
Olha o sorvete, olha o sorvete. Lembra?
É o sorvete.
Olha lá,
um grande sorvete. Não, não é. Esse daqui
eu
é mais feio.
Né?
Qual é o sabor de sorvete preferido, Davi? Só pro pessoal.
Ah, chocolate, pistache.
Nossa senhora.
E baunilha,
Davi?
Não?
Baunilha é bom.
Baunilha,
hein,
não?
Não.
O predileto é de groselha, né?
O Davi é novo, dá pra saber. Sorvete de pistache é um negócio que você encontra na rua aí hoje em dia.
É
fácil, né?
Davi.
Ah, mas é gostoso, vai.
Davi, o que você acha da campanha do Jaboticabal esse ano no grupo 2 da segundona?
Ah, bem fraca, né?
Então
decepcionante.
Davi, tá ligadão. Bom, vamos lá. E agora a gente tem o grupo 3 aqui. Grupo 3, nós tivemos cobertura no final de semana.
Fantástico.
Um jogo, o jogo, aliás, entre os dois líderes, que eram os dois líderes do grupo 3. E quem esteve lá foi o Estevão. Esse foi antes da viagem do domingo, esse jogo foi sábado à noite. O pessoal aqui da mesa acompanhou todo mundo pela TV, né?
Isso.
Eu não, que eu estava viajando.
Em trânsito,
mas vocês acompanharam.
Digamos.
Antes de qualquer coisa, vamos ouvir. O Estevão não está presente aqui no estúdio, mas a alma dele está aqui. Vamos ouvir o que ele tem a falar. E aí, Estevão, como é que foi o jogo?
Tive a felicidade de comparecer em Rio Claro, conhecer o belo estádio do Velo e a bela e fanática torcida do Velo, que compareceu em massa para a disputa do primeiro lugar contra o Lemense. Era um jogo que a gente teve em Leme contra o Pirassununguense, prometia esse jogo. E o que a gente viu em campo foi assim, um Velo Clube assim, apático, muito frio, O Leimense bem posicionado taticamente, mandou no jogo, o Leimense com 3 pontos de vantagem, estava jogando, o empate era um bom resultado para o Leimense. O Leimense foi cozinhando o Galo, cozinhando o Galo, cozinhando o Galo. No segundo tempo o Leimense fez 1-0, a equipe do Velo simplesmente não tinha dado um chute a gol no jogo, se viu diante daquela necessidade de fazer alguma coisa para não acabar ficando no terceiro lugar no grupo, aí pegando uma chave mais difícil de repente. E partiu para a bafa no fim do jogo, conseguiu empate, depois até quase virou, mas o resultado acabou mesmo 1-1 aí com gol no finalzinho do jogo. A torcida acabou feliz, porque diante das condições o empate foi um bom resultado, mas analisando de forma geral, o Velo perdeu 2 pontos importantes em casa e agora tem que torcer para pegar uma chave aí que não seja muito complicada na segunda fase. E o Leimense confirmou aí que é uma das melhores equipes favoritíssimas ao acesso.
Aê, o Estevão comentando pra gente. Detalhe esse barulho de fundo aí, Orlando, você viu, né?
Perfeito, é o comentário on-board.
É, isso, eu peguei esse comentário a gente voltando de viagem ontem à noite. Bom, então a gente teve esse jogo aí que foi Velo Clube 1, Leimense 1. Vocês gostaram? O jogo foi meia boca ou não?
Não, jogo disputado.
É nada muito além, né?
É jogo típico de cumprimento de tabela.
Os dois classificados, os dois lá na frente.
Mas foi um jogo bem pegado... Tinha pouco espaço, então...
Você gosta de jogo pegado, Davi?
Não. É porque não tem muita emoção, né?
Não, é verdade. Mas é legal, o pessoal do Velo, ele comentou que tinha bastante gente lá. O pessoal promete na segunda fase.
Tinha a torcida da Leimense também.
Torcida do Leimense. O Orlando vai bater em você, do Leimense. E o Leimense, eu arrisco a dizer que das 4 vagas que sobem, tô falando hoje, hein? Uma é do Leimense e uma é do Oeste Paulista, hein? E as outras duas estão em aberto. Bom, e depois do jogo, o Estevão, ele conversou com os autores dos gols, né? O Leimense abriu 1-0 com o Viola e o Estevão conversou com ele.
Ouviu o Viola, autor do gol do Leimense, quase os 3 pontos, mas um empate importante, né?
Não, a gente veio aqui tentando buscar 2 resultados, a vitória e o empate. Tava com a vitória na mão, o time dele, o menino bateu a falta muito bem, mas o empate não deu o primeiro lugar.
E o gol? Falar do gol, foi um bonito gol, hein?
É, durante os treinamentos eu trabalho bem com o Edson, essa de tirar o zagueiro e bater tirando na bola, evitar de pôr muita força. Graças a Deus deu certo hoje.
Legal. E ele também falou depois, o Josimar empatou pro Velo Clube e ele conversou com o rapaz.
Josimar, um belo gol, infelizmente a vitória não veio, né?
Infelizmente não deu, né? Fazer o quê? A galera tá cabeça, tá passando a semana aí pro próximo jogo, no próximo semana, procurar vencer, pra ir pra próxima fase com cabeça erguida, com a vitória.
Você costuma acertar a falta com essa facilidade de hoje?
Ontem treinei bastante falta, graças a Deus teve a oportunidade de aparecer uma e eu conferi com gol.
Parece que você treinou aí 3 horas ontem?
Foi bastante treino.
Valeu a pena, né?
Valeu a pena.
Legal, o grande Josimar que fez o gol, o jogo 1-1. Agora, Davi, rapidinho aí, canta a bola. Esse grupo tá definido também, os classificados,
ah,
já,
sim,
né?
Ah, sim, a classificação ficou assim.
Deu uma travada.
Não, pode falar, Davi, não tem problema.
Leimense em primeiro com 32, segundo Palmeirinha com 30, terceiro Velo Clube com 29, 4 Rádio com 20. Esses são os G4 e os 4 classificados.
Verdade, o Palmeirinha ganhou do Pirassununguense e passou o Velo Clube.
Em
agora
quinto,
já.
Pirassununguense com 14,
que já acabou.
Matonense
aí
em sexto com 14, Lençoense em sétimo com 7 e Boa Vista com. Em oitavo, com 3 pontinhos apenas.
Aliás, a gente tem um espaço pequeno que dá tempo para falar o que foi o jogo. O Orlando foi assistir o jogo. O Estevão foi nos 2 melhores. E o Davi também, nos 2 piores, né, Orlando?
É, nós vimos os 2 extremos. Então, sábado passado, eu fui até Campinas, encontrei lá o glorioso Davi e fomos assistir o clássico alvinegro Lençoense Boa Vista.
Horrível, né?
É, o jogo foi
fraquinho,
foi,
né?
Foi fraquinho. E deu para perceber por que essas duas equipes não conseguiram nada. O Boa Vista é a pior campanha do campeonato. 3 pontos. Tá certo que o Paraguaçuense tem menos 2, porque perdeu 6 no tribunal.
É.
Mas o Boa Vista conseguiu tomar 50 gols no campeonato,
nossa,
portanto, é a pior defesa, e marcou só 7, que é o pior ataque. 43 de saldo negativo, não
que
precisa
horrível,
dizer mais,
né,
nada. É, o jogo foi fraco.
Foi Boa Vista 0, Lençoense 1.
Foi 0-1.
É,
foi 1-0
esse é um daqueles jogos que vale pelo...
Pelo estranho.
É, pelo antes, né?
É jogo verdade. Em campo
pelo inusitado da situação.
Não, sem dúvida. Bom, esse grupo teve essa cobertura, então. O posse já está no ar, o posse de Boa Vista e Lençoense. A gente teve o grupo 4, agora falando do grupo 4. Teve cobertura também, o Estevão, antes de ir para Rio Claro, foi para Atibaia, Veratibá e Campinas. Vamos ver o que, que ele achou do jogo, né, Estevão? Fala aí pra gente.
Foi um jogo surpreendentemente muito, muito movimentado. Até o fim do jogo, as duas equipes correram muito, inclusive o Campinas já classificado, praticamente com o primeiro lugar do grupo garantido. E o que me chamou a atenção, eu gostei mesmo, foi de ver a motivação do Atibaia, né, que numa arrancada final aí pela vaga, fez 1-0. O Campinas, através de um bom jogador, me pareceu um veterano ali, o Paulista, cobrou uma falta de pé esquerdo no ângulo, muito bem, e o jogo foi para o intervalo 1-1. Na volta, diante de um bom público, uma cerca de 500 pessoas muito animadas pelo Atibaia, o Atibaia fez 2-1 e parecia que ia conseguir os 3 pontos da partida. No último minuto, novamente Paulista, de falta, com o mesmo pé esquerdo, conseguiu um gol. O Campinas com um jogador a menos, né? O Campinas já tinha tido um jogador expulso. No último minuto arrancou esse empate, garantiu o primeiro lugar para o Campinas, né? E acabou praticamente eliminando as chances do Atibaia, que vai ter que ganhar em Capivari na última rodada de todo jeito. Mas foi um jogo muito bom, placar final 2-2.
É, análise do Estevão. Jurandir tá pulando e batendo na parede aqui, o que, que foi?
Não, é que ele disse que o Atibaia praticamente está eliminado. Não é bem assim. Se o Atibaia ganhar, ele chega a 19 pontos. Se você for ver aqui, que os
confrontos... É que ele depende de outros resultados,
sim,
né?
Porém, outras equipes vão se defrontar entre si.
É verdade.
E uma vai matar a outra.
É.
E não é bem assim.
Atibaia perdeu ponto precioso aí.
É, vale ressaltar que nesse grupo 4 é o mais equilibrado da competição.
Equilibradíssimo.
Né? Tirando o Campinas já classificado e tirando o Capivariano já eliminado, os outros 6 times brigam por 3 vagas.
Sem dúvida. Não,
é o mais equilibrado.
Fantástico. No intervalo, ele falou do Paulista, do Campinas. No intervalo ele conversou com o Paulista, que tinha feito o primeiro gol. Estevão falou com ele, vamos ver o que, que ele tem para falar.
Que gol foi esse aí, Paulista?
Acho que eu tive felicidade de pegar bem a bola e a bola foi no ângulo. Tive uma outra oportunidade de eu procurar fazer também. É, a gente está trabalhando para isso.
Legal, boa sorte.
Obrigado.
Legal, e no final do jogo, o Estevão conversou com o Hernani do Atibaia, que fez um dos gols também.
Vamos ver aqui o Hernani, que abriu o placar nessa, que tinha tudo para ser uma importante vitória do Atibaia. Não deu, né, Hernani?
É, infelizmente não deu, né? Nós lutamos atrás até o final do jogo. Fizemos uma boa partida. Final do jogo eles conseguiram empate. E agora é só esperar o próximo jogo e trabalhar a semana para decidir aí. Se nós tivéssemos uma chance ainda, pode até ter, né? Dependendo dos vários resultados que tem aí. Vamos trabalhar para finalizar esse campeonato aí.
A equipe está vindo numa boa arrancada nesse final, mas a classificação ficou um pouco complicada agora, né?
É, agora ficou um pouco complicada, né? Mas esperança é a última que morre. Vamos esperar aí o final do campeonato, esperar decidir o campeonato.
É, o grande Hernani. Ele falou aí do Atibaia, o Jurandir já comentou. Campinas classificou primeiro, normal, Capivariano já fora. E do Guaçuano com 19, até que é o segundo, e o Atibaia com 16, que é o sétimo, todos têm chance e ninguém está classificado ainda. Então esse foi o grupo 4, né? Depois do grupo 4 nós tivemos... Ó, o Davi, nossa, Davi, o Davi espirrou, tá babando tudo aqui.
Que sim, não,
susto.
Né, Davi?
Ele espirrou em mim, tá minha blusa pingando.
Saúde!
Aqui. Saúde, Davi. Tudo de bom. Não, pode falar. Não tem... Ele tá fazendo gestos aqui.
Ele ficou ruborizado.
Não precisa xingar.
É. Né? Vocês ficam me tirando uma.
Não, Davi, tá todo mundo espirrando, tranquilo, não tem problema. Bom, e agora a gente falando do grupo 5. O grupo 5 foi... Eu e Estevão estávamos em Guariba e Batatais. Não soubemos o que aconteceu. Tivemos um grande resultado com a presença de todos. Aí foi a matéria da RedeTV. Quem que pode falar aí pra gente rapidinho?
Do Suzano e Ecos?
É.
Ah, foi um belo jogo.
Fantástico.
É, o Davi estava lá, o Jurandir também, portanto poderão dar os seus pitacos também. Mas foi aquele clássico que mostrou mais uma vez que duas máximas em futebol são realmente verdadeiras. Primeira, ninguém ganha na véspera. Não tem isso. Segundo, clássico é clássico. E realmente é o Suzano com uma campanha bem mais...
Fraca,
modesta, o Ecos jogando pela classificação, e o que se viu em campo foi o Suzano mordendo o jogo todo e mereceu a vitória assim com uma justiça incrível. É. E eu acho que o Ecos ficou devendo para um time que precisava lutando e precisava a vitória de qualquer forma, achei ele muito apático.
É, parecia a União Suzana que estava brigando pela classificação.
Exatamente.
E o Ecos...
tamanha garra que eles apresentaram.
É verdade, o segundo jogo que eu pude ver do Suzano esse ano, do União Suzano, era outra equipe, né? É, jogou muita bola e mereceu o resultado e saiu da última posição, né?
Isso é legal. A lanterna. E União Suzano não ganhava do Ecos desde 99, né? E a gente teve nesse grupo também um resultado fantástico. A maior vitória do Guarulhos fora de casa na sua história. Josense 0, Guarulhos 6. Time jogando desde 94, foi a maior vitória fora de casa, né?
E com esse resultado ele fechou a classificação. Matematicamente está incluso.
A gente tem o Osasco com 27, o Guarulhos com 24 classificados. E o Força 23, Mogi 21 e Ecos 21, lutando por duas vagas.
O Eco se enrolou todo com essa derrota, porque não depende mais dele.
É verdade, verdade. E a gente tem o Josense 14, União Suzano 8 e Jacareí 8, já eliminados. E agora a gente vai falar com o Grupo 6, a gente tem... Agora teremos a participação, espero que dê certo aqui. Participação do Emerson. E aí, Emerson, fala um oi pra todo mundo aí.
Beleza, pessoal?
Opa!
Aê!
Viva o Jabaquara!
Arriba o Jabuca!
Não tá presente aí, mas dá pra dar uma palavrinha por telefone.
É verdade, é verdade. Ô, Emerson, o que aconteceu com o Jabaquara, pô, no Grupo 6?
Pô, então, eu não vi a partida, né, porque eu tava aí tava com vocês na gravação da Rede TV, né, no jogo União Suzano e Ecos, aliás, jogaço, acho que eles falaram agora desse jogo,
isso,
né?
Isso.
Então, eu tava ouvindo aí. E eu falei com o diretor de futebol do Jabaquara. Na verdade, o Jabaquara é aquela história que eu contei, o time desmontou, né? É, foi negociado vários jogadores.
Eles não tinham a menor intenção em subir, né?
É, então, é projeto de parceria assim, né? O parceiro, ele quer revelar jogador. Se aparecer proposta, dane-se o acesso, né? Então, é o que está acontecendo no Jabaquara. Saíram 5 jogadores, 5 titulares, já foram vendidos. 4 foram para o Balneário Camboriú.
Grande e força, hein?
Grande
Jabaquara.
E um foi o Paulista de Jundiaí, o Ramírez, que era o capitão do time. E aí o time está desfigurado, né? Apanhou isso. Do Barcelona, disse que o Barcelona ganhou merecidamente. 3-1,
é
o
pior.
Resultado mostra isso, né?
Né, não tem o que fazer. Tava cantando a bola aqui com o Jurandir. Jabaquara corre o risco de não classificar também, hein?
Então, quando eu comecei a ver a tabela, eu acho que lá ninguém se ligou disso não. Acho que todo mundo tava achando que a classificação tava na mão já.
É, então. Se o time empatar e o Elo Sport e o São Vicente ganharem, já
não
era.
É difícil.
Que não é difícil, né?
É.
É, mas também, se fosse pra segunda fase, ia acabar fazendo figuração, viu?
É, não.
Porque
vai subir mais.
Porque mesmo que o técnico conseguisse dar um jeitinho no time, eu acho que ia acabar fazendo figuração, porque... Bom, você sai 5 titulares do time, por mais que os reservas se entrosem e tal, eles eram reserva porque eles não são melhores que os outros, né? Então...
É verdade.
Não seria a mesma coisa.
Jurandir tá falando que discorda, mas por que você
não,
discorda?
Eu acho o seguinte, o time foi desmontado, mas ele pode reverter esses jogadores que estão entrando. Podem
tomara,
dar um gás,
né? Mas é difícil,
reverter.
Né?
Já
é difícil,
terminou o prazo
futebol,
de inscrição
não é
ou não?
Acho que é a primeira fase, o prazo de inscrição. Quando acaba a primeira fase.
Acho que já acabou a inscrição.
Já acabou?
Já acabou, já acabou.
Ixi. Bom, mas vamos torcer pro Jabaquara entrar aí, né, meu? Vamos ver o que que... Vamos ver o que que vai rolar. Bom, então, esse foi o Emerson falando aí do Jabaquara nesse grupo. Oi.
E o Davi, tá desenhando aí?
Já desenhou.
Ele desenhou um sorvete com 38 sabores, cara.
É, pô, não tô aí pra ver os desenhos, pô.
É.
Bronca nele.
Nossa, ele já acertou a conta, já acertou uma conta na terceira e tá falando de um sorvete. Ele desenhou um sorvete doido aqui, tá muito engraçado.
Eu quero deixar um abraço aí pro Serginho. E o Chewbacca foi hoje?
Não foi. Olha, é verdade, o Chewbacca ele. Uhum. É, o pessoal tá acabando a primeira temporada de Jogos Perdidos e o Chewbacca foi dispensado antes aqui hoje.
Ah, mas ele pode fazer a despedida, né?
Mudou o horário, ele não aparece. Folgadão, hein?
É, beleza.
Vai tomar um cambal. Beleza, então, Emerson. Valeu a participação aí.
Um abraço pra todo mundo aí.
Falou.
Valeu.
É. Bom, então também nesse grupo a gente teve, só pra finalizar aqui o programa, a gente teve uma maior goleada do campeonato, né? Pão de Açúcar 9, Guarujá 0. Foi fantástico. Depois não teve muito resultado absurdo, não. Só o Olho Esporte que ganhou do Tabuão. Tá bom, interrompeu
e o Osasco,
uma.
Né? Perdeu em casa.
Não, o Osasco era do outro grupo.
Ah,
pô.
Desculpa, né? Já tô.
O Jurandir tá passando
grupo.
Mal aqui. O. Também foi uma surpresa, mas foi do outro grupo. O Elo Sport ganhou o Tabuão. Nesse grupo a gente tem o Pão de Açúcar e o Tabuão classificados. O Jabaquara, o Elo Sport e São Vicente disputando outra vaga. Então com isso a gente finaliza aqui essa
análise.
Só para
dar um resumo final, em números, das 24 vagas destinadas à segunda fase, 17 equipes já estão classificadas.
Verdade.
Matematicamente. Portanto, tem 7
vagas
que vão ser preenchidas agora no domingo próximo.
É verdade. Bom, então, finalizando, Davi, estamos finalizando a primeira temporada de episódios Jogos Perdidos. Um abraço.
Um abraço a todos e até a próxima.
Da mesma forma, foi um prazer enorme estar aqui novamente e vamos partir para a segunda etapa.
Verdade. Jurandir, uma grande presença.
Gostei muito de participar. Esperamos o próximo, próxima fase.
Para viver, o negócio é sempre rir, hein? Como diria o Bozo, rindo demais aqui. Então, esse é o final do programa Jogos Perdidos, é o nosso 10º episódio, final da primeira temporada. A gente, muito em breve, semana que vem, segunda é feriado, não tem programa. E nas próximas semanas estaremos nos Jogos Pan-Americanos, então por isso que a gente não vai ter programa aqui. Mas em breve a gente volta, já cobrindo a segunda divisão, cobrindo tudo possível, aí sub-20 já que vai começar. E
Copa Federação
e bola para frente.
Série C.
Aquela zona segunda de sempre mineira. No gol, em busca do milésimo jogo nos Jogos Perdidos. Tá bom? Um abraço para todo mundo e tchau!
Tchau!
Tchau! Tchau.